transporte aí com a porta danificada, a porta quebrada, né? Isso aí compromete a segurança dos alunos. Moradores da comunidade Serra Grande 2, zona rural do município do Cantá, denunciam precariedade no transporte escolar oferecido a alunos da Escola Municipal Serra Grande 2. Segundo os pais, o problema se arrasta há pelo menos 6 anos, sem solução efetiva por parte do poder público. De acordo com uma mãe de aluno, que preferiu não se identificar por medo de represálias, a situação é bem crítica, viu? É uma Kombi muito antiga, ela diz. Não tem cinto de segurança, não tem estrutura para crianças pequenas, o que é um perigo, tá aí. A imagem na tela para quem nos acompanha pelo YouTube. A porta está com defeito, é visível isso aí na imagem. E pode abrir durante o trajeto, inclusive. Olha o perigo, né? Você transportando ali alunos, crianças e essa porta se abrir. Não tem cinto de segurança. Não tem estrutura para as crianças pequenas ali dentro dessa Kombi. Então fica perigoso durante esse trajeto dessa porta se abrir e acontecer o pior. Que Deus o livre, né? Mas já aconteceu um acidente, segundo essa mãe aqui de aluno. Já aconteceu um acidente em que uma criança, inclusive, teria se machucado, viu? Ainda segundo a denunciante, promessas de melhorias foram feitas pela prefeitura no ano passado, após reclamações anteriores. Disseram que iam trocar o transporte, mas nunca fizeram. Está lá o mesmo transporte, a mesma Kombi, com os mesmos problemas. Mudaram uma outra Kombi provisória. Mandaram, aliás, uma outra Kombi provisória. Mas em 2 semanas, retiraram essa Kombi provisória. E voltou a mesma de sempre. É essa que nós estamos mostrando aqui, que está cheia de defeitos. Os pais também afirmam que tentaram diálogo com a gestão escolar, solicitando aí uma reunião com o setor responsável pelo transporte e pela frota municipal. No entanto, segundo eles, o encontro nunca foi oficializado. A situação teria se agravado nos últimos dias, com alunos ficando sem ir à escola por falta de transporte adequado. Um reparo emergencial chegou a ser iniciado, mas até o momento não houve confirmação de normalização aí do serviço. Outro ponto levantado lá pelos pais envolve possível conflito também de interesses. Segundo a denúncia, a empresa responsável pelo transporte pertence ao pai de uma vereadora lá do município. Então, uma situação bem complicada lá, viu? Os pais afirmam que estão oficializando as denúncias junto às autoridades competentes, inclusive no Ministério Público, né, para investigação e providências também em relação a isso. Mas vamos lá para o que diz a Secretaria Municipal de Educação lá do Cantá. A SEMED, né, que mandou uma nota de esclarecimento dizendo que não há registro oficial de denúncias feitas por pais de alunos na Vila Serra Grande 2 relacionadas ao transporte escolar. Mas agora tem, né? Pelo menos aqui na imprensa tem. Informa ainda que a secretária municipal de educação, Ana Marta, não foi procurada por pais de estudantes, bem como não recebeu qualquer comunicado formal por parte da gestão escolar da referida localidade acerca da situação mencionada. A SEMED reafirma seu compromisso com a transparência, o diálogo e a responsabilidade na prestação dos serviços educacionais à população. Não só, né, a questão do diálogo, mas principalmente aqui a responsabilidade na prestação dos serviços, nesse caso, do transporte escolar. Não sei se é uma empresa contratada que cobre da empresa contratada que está recebendo e deve estar recebendo muito bem um transporte escolar de qualidade, um veículo de qualidade para transportar esses alunos com segurança, viu? De casa para a escola e da escola para casa. 8:04. A Glaide da Silva também está por aqui, ela diz bom dia, Natanael, tudo bem? A Glaide, bom dia. O Everaldo, tudo bem, Everaldo? Everaldo comenta aqui, parabéns à melhor rádio de Roraima, referência em comunicação, credibilidade e qualidade na transmissão de informação e entretenimento para toda a população. Valeu, Everaldo, um abraço, viu? E obrigado pela audiência, compartilha aí a nossa live. E atenção, Boa Vista, você que procura oportunidade de verdade, quer investir ou fazer um grande negócio, Então não perde essa chance aqui, viu? Serão leiloados terrenos e casas nos bairros Distrito Industrial, Centenário, Nova Cidade e Pedra Pintada. E ainda veículos e diversos outros bens. E olha só, alguns lotes têm possibilidade de parcelamento. Isso mesmo, você vai poder parcelar, viu, os lotes. Dias 3 e 17 de junho. Dias 3 e 17 de junho é esse leilão. E para mais informações você deve acessar aí o site galvanileilões.com.br. galvanileilões.com.br. Esse é o site para você obter mais informações sobre esse grande leilão, né? Você que procura oportunidade de verdade, que quer investir ou fazer aí um grande negócio. Então é a sua chance. E com o custeio agrícola e pecuário do Banco da Amazônia e do Governo do Brasil, o produtor tem o apoio que precisa no tempo certo na sua produção. Pode adquirir insumos, sementes, ração, maquinário e muito mais. As taxas e os prazos são os melhores do mercado, a partir de 0,5% ao ano e até 3 anos para pagar. E quer saber o melhor de tudo? Se você pagar as parcelas sempre em dia, ainda tem bônus de até 40%. Tá esperando o quê? Conte com essa força em todos os estágios da sua produção agrícola ou pecuária. Fale com seu gerente em uma de nossas agências ou acesse bancoamazonia.com.br/custeio. Banco da Amazônia. Sonhar, mover, impactar. Governo do Brasil. 8 horas e 7 minutos agora, 8:07. Vou chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta repercutindo a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que tira momentaneamente do jogo político da eleição suplementar Arthur Henrique do PL e Antônia Pedrosa do PT. Vamos trazer um trecho do discurso, do pronunciamento a respeito disso, do candidato Arthur, que foi um dos prejudicados aqui, tá? E a reação de apoiadores também da campanha dele. Toda essa repercussão daqui a pouco, após o intervalo. Então não sai daí, não desliga o rádio, não troca de sintonia. Continue conosco, inclusive, na live, nos acompanhando aí com imagens, que eu volto já já.
Folha FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Chuibo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo Bolsa, lona polarizada, mulching para cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de polpa e amarra de 15 até 300 HP. A pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
A Voz do Gabinete, com vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
A Câmara Municipal de Boa Vista deu um passo decisivo para impulsionar a geração de renda na capital. Foi aprovado o projeto de lei que trata da cessão de espaços físicos públicos para exposição e a comercialização de produtos da economia solidária. A votação foi acompanhada de perto por representantes do Fórum Estadual da categoria. O vereador Marcelo Nunes, defensor da proposta, ressalta a importância de dar segurança e visibilidade a esse setor.
Tenho a grata satisfação de receber aqui as minhas amigas que representam a economia solidária no nosso estado e na nossa capital. Hoje a Câmara Municipal fez um gesto de apoio à economia solidária. Aprovamos um projeto que fala sobre a cessão dos espaços públicos municipais para os empreendedores da economia solidária, essa economia coletiva que tanto trabalhou e trabalha pela nossa gente. Que eles poderão usar os espaços públicos para fazer a exposição de seus produtos e serviços. Nós sabemos que o município e o estado precisa avançar ainda mais com a criação da Lei Geral Municipal e Estadual da Economia Solidária. Então, precisa desse arcabouço jurídico, a criação do conselho.
A proposta da Economia Solidária, que foi uma iniciativa em conjunto com o vereador e o Fórum Roraimense de Economia Solidária. Então, uma promessa que foi cumprida há um ano atrás. Então, tem mais pessoas por trás desse movimento. Uma gama de empreendimentos de economia solidária que trabalha o coletivo, que trabalha a sustentabilidade, que valoriza o ser humano e que essa economia, ela realmente propõe muitos postos de trabalho. Então, é uma potência para a economia do nosso município. Nós precisamos que mais leis nos proteja, lei municipal, lei estadual, os conselhos. Então, a política pública precisa estar presente.
É uma luz que hoje nós temos aqui na Câmara Municipal para dizer que a economia solidária existe e que precisa política pública séria para valorizar essas pessoas que tanto trabalham.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esguaro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Coluna para pilar 8 milímetros com 6 metros, 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara, 45 litros, 10 de 12,58. Calha Aquaproof branco, 3 metros, 10 de 12,44. Manta líquida branca, 4 litros e meio, 10 de 8,38. Aditivo plastificante, 18 litros, 10 de 17,33. Esguaro Home Center.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Veja só que maravilha! Cheiro de São João no ar, tem concurso de quadrilha, a festa já vai começar. É neste fim de semana na Praça Germano Sampaio. Começa dia 29 até 31 de maio.
O ensaio aberto das nossas quadrilhas já está no clima de festa junina. Arraste o pé pra lá e vá prestigiar o esquenta do maior arraial da Amazônia. Prefeitura de Boa Vista. São João a gente faz junto.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes com preços a partir de R$ 41,90 e descontos de até 30%. Compre nas lojas. O Boticário. Amar. Transforma.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
8 horas e 15 minutos de volta com o Bom Dia 100.3. O Walter Lins está ligado com a gente, comentou aqui na nossa live. Ele está internado lá no Hospital Lote Iris, mas ele diz que está ligado aqui no Bom Dia 100.3 acompanhando. Valeu, Walter Lins. E tudo de bom aí para ti, viu? Boa recuperação. Estamos aí com mais de 80 pessoas nos acompanhando pela live. Já deixou o like aí? Olha a nossa meta, tá? De 60 likes hoje. Daqui a pouco a gente tem denúncia aqui também de ouvinte, que a gente vai trazer aqui. para quem está nos acompanhando. Mas agora vamos aqui falar desse tabuleiro político, esse tabuleiro eleitoral aqui em Roraima, eleições suplementares, né? Eleição suplementar aí com algumas mudanças que pegaram muita gente de surpresa, aquela decisão, por exemplo, do ministro Flávio Dino de ontem, né? A decisão aí do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal deixou aí Roraima em polvorosa nessa quarta-feira, dia 27. A canetada manteve a eleição suplementar para o governo do estado. Está marcada para 21 de junho, mas determinou que o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Roraima reveja as regras sobre o afastamento de candidatos. Lembra lá daquela regra das 24 horas? Para desincompatibilizar após a convenção? Pois é, o ministro Flávio Dino derrubou, viu, essa regra aqui do TRE. O entendimento do STF, não do STF, do Dino, ele não representa a corte como um todo. O entendimento lá do Flávio Dino é que o tribunal local não pode criar regras diferentes da lei complementar 64/90, que exige desincompatibilização de 3 a 6 meses antes do pleito. Aquela resolução aqui, 584 de 2026 do TRE, ela havia permitido um prazo, né, de apenas 24 horas, por se tratar de um pleito suplementar, de uma eleição atípica. Ali o prazo de 24 horas, a regra, a resolução aqui do TRE, permitia apenas 24 horas de desincompatibilização. Mas, para Flávio Dino, a justificativa não colou. Então essa decisão pode deixar aí 2 dos 3 principais nomes fora da disputa. Arthur Henrique do PL, a petista Antônia Pedrosa. Os dois que se afastaram seguindo a regra do TRE, mas não cumpre um prazo da lei federal, reafirmada lá na decisão do ministro Flávio Dino. Já o governador interino, Soldado Sampaio do Republicanos, segue apto por não precisar se afastar do cargo. Inclusive, foi o próprio Republicanos que acionou, né, o Supremo contra essa regra local. E como era de se esperar, as reações foram imediatas. Não seria diferente. O candidato Arthur Henrique do PL acusou o grupo de Sampaio de tentar evitar o confronto nas urnas e garantiu que vai recorrer. Vamos colocar aqui um trecho da fala do candidato Arthur Henrique do PL, ex-prefeito aqui de Boa Vista, que reagiu a essa decisão do Flávio Dino, acusando, repito, o grupo aí do atual governador de tentar evitar o confronto nas urnas. Vamos acompanhar.
Olá, povo trabalhador, povo que acorda cedo, povo que sofre, povo que não aguenta mais ver os mesmos grupos mandando em tudo no nosso estado. Eu quero falar olhando nos olhos de vocês. Hoje, tentaram tirar de mim o direito de disputar essa eleição. Tentaram impedir o povo de escolher. Mas eu quero dizer uma coisa com muita serenidade. Eu não perdi a fé, eu não perdi a coragem e eu não vou baixar a cabeça. Porque isso aqui não é sobre mim. Isso aqui é sobre um sistema que há muitos anos manda em Roraima como se o nosso estado tivesse dono. É sobre estruturas antigas. É sobre grupos poderosos. É sobre gente que se acostumou com privilégios e que entrou em desespero quando viu o povo acordando. Porque eles sabem, quando o povo acorda, nada segura a mudança. E sabe o que mais incomoda eles? É que eu não sou da velha política. Eu não faço acordos de gabinete de costas para o povo. Meu jeito é diferente. Eu sou do trabalho, eu sou da gestão, eu sou das ruas, eu sou parceiro do povo de Roraima. É com vocês o meu acordo. E talvez seja exatamente isso que eles não conseguem aceitar. Eu aceito apoio político, eu aceito que venham nos apoiar, eu converso com todo mundo. Mas eu repito, meu jeito é diferente. Eu não vou bater continência para ninguém. O povo está me dando a confiança. E eu vou honrar isso em nome de vocês, em nome de Deus.
Tá aí um trecho, né, do pronunciamento do ex-prefeito Arthur Henrique, candidato do PL a essa eleição suplementar, mas que agora enfrenta aí esse problema, né? Esse problema da decisão aí do Flávio Dino, que o tira da disputa da eleição suplementar. E o Republicanos, né, o partido do atual governador, afirmou que mantém a campanha também. Aguarda aí o novo calendário do TRE, está aguardando aí o TRE, deve ter se reunido ontem, assim que essa decisão veio a público, né, foi publicada, e defende, né, o Republicanos defende que as regras do jogo precisam ser seguidas. É o cenário político aqui de Roraima que virou esse verdadeiro tabuleiro de xadrez com essa decisão do ministro Flávio Dino. O argumento do STF ou do Flávio Dino é técnico e bem cirúrgico, né? E bem cirúrgico. A regra do TRE local dar apenas 24 horas para o afastamento de candidatos era um certo causuísmo que fulanizava aí o pleito e atropelava a lei federal. Na prática, é claro que essa mudança beneficia diretamente o governador interino Soldado Sampaio e isola os seus principais adversários, né? Arthur Henrique e Antônia Pedrosa. É natural que as pessoas que apoiam, né, a candidatura de Arthur gritem, comentem, falem em tapetão. Fala em tapetão, como a gente tem acompanhado aí nas redes sociais. E também apoiadores da candidatura de Arthur em pronunciamentos nas redes sociais. Mas é legítimo também o direito de recorrer, né? Assim como é legítimo o direito de recorrer. Mas é aquela história, né? Em ano eleitoral, quem cochila aí no cumprimento da lei ou confia em brechas jurídicas locais acaba engolido lá por Brasília, né? Acaba engolido lá por Brasília, que é quem manda em tudo. Vamos ver. Tem como recorrer, evidentemente. Arthur Henrique vai recorrer. Antônia Pedrosa deve recorrer também. E a gente vai aqui continuar acompanhando tudo isso, desenrolar, né, de toda essa situação. O que vai valer? E se eles vão poder concorrer, né? Com uma liminar, uma decisão que cabe recurso, e os advogados dos candidatos prejudicados já devem aí ter entrado ou estar entrando com uma liminar, né? Solicitando uma liminar para concorrer. São 8 horas e 23 minutos, a gente vai continuar acompanhando tudo e qualquer novidade a gente te atualiza. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, porque tem denúncia, hein? Tem denúncia aqui. Olha, peço também aqui, aproveito o momento para pedir dos ouvintes, ao comentarem sobre essa situação, ao comentarem sobre a política, ao comentarem sobre o pleito suplementar, sobre eleições, muito cuidado, tá? Porque eu sei aqui que tem ouvintes que são apoiadores de um, outros que são apoiadores de outro, então vão falar mal de um e puxar a sardinha pro outro. Evitem isso aqui, tá bom? Não use o Bom Dia 100.3 como palanque de ninguém. Eu não quero que esse programa aqui seja trampolim para nenhum candidato, tá bom? Então, cautela, cuidado e responsabilidade aí nos comentários também. Bom dia, sou mãe de aluna da escola EAGRO e gostaria de fazer uma denúncia. Olha aqui essa denúncia. Ontem a EAGRO estava aniversariando e tinha uma comemoração. E enquanto os alunos foram se reunir para fazer uma apresentação, alguns vagabundos entraram no bloco e levaram vários pertences dos alunos. Olha aqui essa denúncia. Levaram os pertences dos alunos, o prejuízo foi grande. A ouvinte que manda a mensagem aqui para a gente disse que da filha dela, levaram até blusas de farda, calça e o carregador original, né? Deve ser o celular. Então, o pessoal lá, as famílias estão indignadas com toda essa situação, as famílias dos alunos lá da Eagro, porque não foi a primeira vez, não é a primeira vez que isso acontece. Não foi a primeira vez desde que começou o ano que estão roubando lá, são constantes os roubos. Ela diz aqui, então acredito que nada foi feito, porque se tivesse segurança nos blocos, não estava acontecendo. E isso é muito triste, você mandar o filho para a escola e ficar nesse prejuízo. Ela diz aqui, a mãe, né, de aluno, que quando ela foi questionar, quando ela questionou, falaram que estavam colocando câmeras. Imagina as aulas começando dia 4 de fevereiro, até hoje não terminaram. Ela diz, não acredito que o órgão federal não tenha condições de fazer alguma coisa, porque essa escola é de responsabilidade, né, da Universidade Federal de Roraima, Eagro, né? Sem contar que ela, a ouvinte diz aqui, fiquei pensando que os roubos, até aí você suporta, e a segurança dessas crianças, porque falo criança, porque a minha começou com 14 anos e agora tem 15. Então está aqui uma mãe de aluno lá da Eagro reclamando, denunciando roubos constantes lá. Estão levando, entrando e levando os pertences dos alunos. Será que são vagabundos que estão ali mesmo, fazem parte do são alunos ou não? Tem gente de fora se aproveitando, indo lá nos momentos em que os alunos não estão, para roubarem. É preciso que a Universidade Federal dê uma resposta quanto a isso, né? Que de fato coloque segurança lá. As câmeras para vigiar quem que está roubando aí, descobrir quem que está roubando os pertences dos alunos. Veja só, ontem estavam lá todos comemorando o aniversário da escola, da Eagro, da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. E enquanto os alunos foram se reunir para fazer as suas apresentações, esses vagabundos entraram lá no bloco da escola e levaram tudo. Levaram vários pertences lá dos alunos. Prejuízo grande, viu? Prejuízo grande. Então está registrada aqui a denúncia. Com a solução para esse problema, a Universidade Federal. Paulo Sérgio. Bom dia, Paulo.
Ei, bom dia, bom dia. Ei, doutor Nel, bom dia. Ei, ei, a sala tá feia aí, negócio de 6x1, 5x2, 4x3.
Ah, vamos já falar sobre a escala.
Quer botar 4x3, aí a direita não queria, agora a direita quer, a esquerda não quer. Meu amigo, ei, é que nem eu digo, eu acho que tinha que ser que nem nos Estados Unidos, abolir a carteira de trabalho.
Muitos defendem esse modelo, né?
E ser pago pela hora trabalhada.
Muitos defendem...
aquilo que tá dando certo, tá entendendo?
Muitos defendem esse modelo dos Estados Unidos.
De tudo... o deputado ou o senador votar e querer, porque eles não trabalham. Antigamente, quer dizer, está na Constituição, é o senador, o presidente, aquilo que serve o povo. Está o contrário, macho. Valeu, aqui é o Paulo Sérgio, motorista de aplicativo.
Ok, Paulo Sérgio, né, conosco. Gilson, taxista, bom dia, Natanael, dá um grito aí na CAE. Pergunta para o presidente da CAE por que a água está fraca aqui no Santa Teresa. É o Gilson, taxista. Alô, CAE. Água fraca no Santa Teresa, com tanta água caindo aí e a água na torneira fraca. O Rafael Maia está por aqui também. Bom dia, Natanael. Soldado que tem medo de guerra entra na justiça e muda tudo. Tirou todos os outros porque ninguém tinha bola de cristal para saber data de uma eleição suplementar. já foi feita em vários estados com essa mesma resolução de 24 horas por se tratar de uma eleição atípica. Mas o povo está vendo isso. É o Rafael Maia com o comentário dele. Bem, culpa de toda essa situação, de todo esse cenário que Roraima está passando é da própria Justiça Eleitoral. É lá do TSE em Brasília. É do Tribunal Superior Eleitoral. Não vou dizer que é aqui do TRE, porque o TRE, ele julgou os processos aqui e terminou ali meados de quê? De 24? Os processos de cassação de Denário e Damião, foi e mandou para lá. Mandou para lá. Aí teve o parecer da Procuradoria Geral Eleitoral, né, que foi enviado também a tempo, não demorou muito para ser, para esse parecer chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, aí pronto, chegou ali, começaram a enrolar. Mais de 2 anos nessa enrolação toda. E Roraima aqui sem saber o que iria acontecer. Vieram resolver a situação agora. Aliás, não resolveram, né? Cassaram, sim, o mandato de quem estava no poder, por entender que houve práticas abusivas nas eleições de 2022, crimes eleitorais que foram cometidos no entendimento da Justiça Eleitoral, que recebeu uma porrada de denúncias, e cassou, né? Cassou e determinou novas eleições. Só que no ano eleitoral, no ano que teremos eleições em 2026, em outubro, aí joga uma bomba, se vira lá, Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, se vira lá, TRE de Roraima. A determinação é que haja eleição suplementar, né? É que haja eleição direta. Aí o TRE aqui, com a decisão, o que a gente vai fazer, quais são os candidatos, aprovou ali algumas resoluções, aprovou essa resolução aqui das 24 horas, porque por ser uma eleição atípica, por ser uma eleição suplementar, tomando como modelo o que já aconteceu em outros lugares também, em relação a prazos, e digo, não, vamos aqui também determinar um prazo aqui de 24 horas para desincompatibilização. Só que aí o Republicanos viu, não, peraí, a lei federal exige isso aqui, vamos exigir o que diz a lei geral da eleição, né? E foi e recorreu. Era um direito também do Republicanos questionar a resolução do TRE, assim como é natural o partido prejudicado, o candidato prejudicado também recorrer da decisão de ontem do ministro Flávio Dino. Então toda essa bagunça aqui é culpa do Tribunal Superior Eleitoral. É culpa lá da Carmen Lúcia, que segurou, é dos ministros que pediu vistas de forma ali em sequência, né? Assim que voltava, que um pedia, prorrogava por mais um tempo, aí terminava aquele período, vinha o outro para dar o seu voto e pedir a vista de novo, e assim foi. Até o final de abril agora, quando de fato cassaram a chapa governista, caçaram a chapa aqui, Edilson Damião e Antônio Denário, tá? Então, culpa de toda essa situação, de toda essa instabilidade, porque o Estado continua vivendo uma instabilidade, sim, enquanto isso não se resolver. É lado do TSE. 8h34, vamos aqui falar sobre... Aliás, temos vídeos lá do Lorival, né, Herrera? Vamos para os vídeos aqui do Lorival Braga. São 8 horas e 34 minutos. Lorival sempre trazendo informação importante aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Alô, Wallace, bom dia, tudo bem? Obrigado pela sua participação, pela audiência. O Josias também está por aqui. Tudo bem, Josias? Ele está em Pacaraima. Amanheceu com sol, Pacaraima. É mesmo, rapaz? Aproveitar e plantar meu milho, Natanael. E Josias Batista. Valeu, Josias. Aproveitar para plantar o milho, é isso aí. Uma Mandar um bom dia aqui pro nosso amigo Eduardo Figueiredo, tá ligado com a gente. Bom dia, Eduardo, um abraço, viu, presidente, presidente aqui do sindicato dos radialistas aqui do estado de Roraima. Tá ligado? Mandou a foto aqui da 100.3 no som do carro dele. Olha aqui, antes de irmos aqui para os vídeos do Lorival Braga, é sobre estrada, Herreira, chuva, é do Lorival? Vamos já, porque o Lorival vai já trazer um panorama para a gente aí do interior também. Né? As chuvas aí causando diversos transtornos, inclusive fazendo com que municípios já decretem situação de emergência, outros antecipem férias escolares, como trouxemos aqui no início do Bom Dia. Mas aqui tem uma situação de um ouvinte do Josimar, que mora lá no bairro Raiar do Sol. Qual é a situação dele? Ele diz aqui que hoje ele foi ao Hospital Coronel Mota. Foi lá levar uns exames que ele fez. Tem 2 meses que ele fez esses exames. Ficou marcado para hoje, para o médico analisar esse exame que ele fez tem 2 meses. Aí ele chega lá, com os exames tudo certinho, tudo direitinho. O médico diz isso no Coronel Mota, hein? O médico diz que ele não tem nada, né? Ainda para completar, o médico foi ignorante com ele. Ele diz ignorante demais, não sabe nem atender os pacientes. Esse médico que atendeu ele diz que o atendeu muito mal. Aí diz, mas quando eu fui marcar esse exame, o ortopedista disse que eu tinha um cisto no pé. E ele disse que eu tinha que fazer uma cirurgia urgente, senão esse cisto no pé ia me afetar. Aí, hoje, esse doutor, ele cita aqui o nome, mas a gente não vai aqui revelar o nome do médico, disse que ele não está com nada. Viu os exames lá, rapidamente, disse, não, você não tem nada, não. Você não tem nada. Vai para casa. Ele está com os exames de ultrassom, né, do pé, inclusive, está com raio-x lá na casa dele. Ele quer saber se alguém pode tomar uma providência, né? Que seria um especialista para analisar direitinho esses exames. Seria no Coronel Mota. Como que um médico diz que ele tem uma coisa, pede para ele fazer os exames, o outro recebe os exames e diz que ele não tem nada. Se não tiver, beleza, legal. Mas aí, o ouvinte aqui, o Eduardo, o Josimar, ele está sentindo que ele tem alguma coisa. Não está certo. Como que eu não tenho isso? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Um médico que me atendeu anteriormente disse que tinha esse cisto no pé. Pois volte lá e exija uma análise mais detalhada, mais criteriosa desses exames, viu, o Josimar? Você está no seu direito. Ele vai precisar pagar uma clínica particular para o médico especialista analisar esse exame dele. Fica complicado, né? Ele gastou para fazer esses exames. Se não tiver nada, melhor ainda. Mas é isso. Se o médico não analisou direito isso aí, como ele disse que foi mal atendido lá no Coronel Mota, como é que fica? Vai se agravar a doença, né? E ele pode ter problemas mais graves ainda. São 8 horas e 39 minutos, 8h39. Natanael, a RR-205 está quase toda já sem iluminação. Cadê a fiscalização? Vão deixar roubar tudo lá mesmo? Olha aí, reclamando, o ouvinte aqui denunciando a falta de iluminação na RR-205, onde inclusive o governo já havia colocado iluminação em trechos ali, e agora está no escuro de novo. Está às escuras os trechos aí que tinham iluminação da RR-205, que não faz muito tempo que essa iluminação foi colocada. Será que estão roubando, levando todos os fios, rapaz? Paulo, bom dia, Paulo.
Verdade, Natanael.
Tudo bem?
Melhor programação da rádio. É esse ciclo. Olha a chuva, meu irmão. Aqui muita chuva nessa mão.
Muita água, Xixica.
Bom dia.
Bom dia. Olha, só 10. Só 10 likes aí pra gente atingir a nossa meta, hein, dos 60. Vamos lá. Estamos com mais de 80, já atingimos 90 pessoas aqui nos acompanhando. Então vamos lá deixar o like aí que é importante. Vamos lá para os vídeos do Lorival Herrera. Professor Júlio Pinto, bom dia, tudo bem, professor Júlio? Luzivaldo também está conosco, ele diz bom dia, ligado no programa, aqui em Brusque, Santa Catarina, tá direto de Brusque, Santa Catarina, aqui o Luzivaldo nos acompanhando. Vamos lá, ao vídeo do Lorival Braga. Fala, Lorival. É uma ponte, né? Ele está numa ponte aí, não sei sobre qual rio.
Olá, bom
dia,
pessoal.
Vai falar agora pra gente.
Estou aqui sobre essa ponte que fica sobre esse rio Juruaquim. Juruaquim.
Rio Juruaquim,
Normandia. Ali na placa fala que ela é 50 metros de comprimento. Logo para cá é o rio Itacutu. Ela desembolsa esse garapé e joga no rio Itacutu. O que que eu quero falar com isso? Essa ponte, ela selou no meio. Essa ponte já nunca foi feita manutenção. E devido às enchentes que tem para cá, vocês estão vendo essas galhadas aqui, ó, essas galhadas, ela força muito aqui, ó, nessa ponte aqui, ó, tá? Força muito. Daqui a um tempo também é perigoso essa ponte desabar, torar no meio, no meu português aqui, ó. Ela selou bem aqui no meio. Pode observar que ela está selada. Está selada. Para cá vai para a comunidade Coqueirinho e outras comunidades. Essa vicinal, ela sai lá na 319. Também de Normandia. O que eu quero falar com isso? Durante o verão, não deu como eles fazer manutenção. Não deram fazer manutenção essa ponte aqui. Agora no inverno também não dá. Tá bom, gente? Repetindo. Isso aqui é o rio Juruaquim. Onde fica essa ponte aqui. Você mais pra cá, caminhar um pouquinho pra cá. Você vê que ela tá bem selada aqui no meio. Já que ela tá se quebrando aqui, ó, tá bom? Mas se der manutenção nela durante o verão, eu creio que ela vai ficar muito boa. Tá? Essa é a situação. Eu sou Lorival Braga Marreteiro, tá bom? Diretamente aqui dessa vicinal, município de Normandia, Raposa Serra do Sol. Valeu, muito obrigado.
Ok, Lorival, Raposa Serra do Sol, falando sobre a situação dessa ponte aí, rapaz, tá? Imagens aí, né, dessa ponte que apresentam alguns problemas aí. Tem um
lá,
vídeo
bom
aqui
dia, do doutor, áudio, Nathaniel, aliás, ele, bom dia aos ouvintes do programa. Bom dia, 100.3. Dorival Braga aqui, da Raposa Serra do Sol, Baixo Coutinho. Mandando esse vídeo aí dessa ponte aí, dessa transarrozeira, né? Eu já fiz vários vídeos desse tecido de garapé, dessa ponte aí, agora essa montanha de pau, que tá descendo aí, desabando. Se forçar muito essa ponte também, ela vai desabar. Faz muitos anos que essa ponte foi feita. Essa ponte foi feita no tempo da ex-governadora e nunca mais teve assistência. Tem outra ponte lá que eu fiz vários vídeos também, essa vicinal, e também não deram assistência, já está caída. Eu quero pedir para os colegas que vêm de Boa Vista, sempre o pessoal vem de Boa Vista por aí para cortar o rodeio, por favor, não vende caminhão por aí não, tá? Está atolando muito essa vicinal da acesso a Coqueirinho. É, depois de chegar no Coqueirinho, tem muito tempo, muita toleira, colocaram barro, e essa ponte não resiste. A outra, que tá, já está bem, já riu bem no meio, não tem como passar, só está passando transporte escolar, que é pequeno. Por favor, vê esse vídeo aí. Eu não quis filmar da outra ponte, mas não vem, tá bom? Essa era a Transarrozeira, tá bom? É desse jeito aí, muito obrigado. Desculpa os ouvintes aí. Nós temos que informar para avisar os meus colegas. Ontem mesmo um amigo meu foi mais 4 caminhonetes daqui para lá, que deu problema. Tanta água, tá bom? De transporte escolar. Mas isso é a natureza, tá bom? Pode só o nosso gestor e cuidar.
É, com certeza. Vamos lá falar sobre a aprovação da PEC da escala 6x1. A Câmara dos Deputados aprovou, né, em 2 turnos e por larga maioria a PEC que põe fim à escala de trabalho 6x1. O placar foi acachapante, 472 votos a favor e apenas 22 contra no primeiro turno. 461 votos favoráveis contra 19 contrários no segundo turno, superando de longe, né, os 308 votos necessários. A sessão foi marcada por intensa pressão nas galerias ali, tomadas por movimentos de trabalhadores, sindicatos e estudantes sob o grito de trabalhador, preste atenção, a 6x1 só é boa para o patrão. Ao cravar o resultado da PEC 221 de 2019, o presidente da casa, Hugo Mota, confirmou o envio da matéria ao Senado. Na prática, o texto aprovado determina o fim da escala 6x1 em até 60 dias após a promulgação, instituindo o esquema de 5 dias de trabalho por 2 de folga, escala 5x2. A transição aí total da jornada semanal ocorrerá em 14 meses sem redução salarial. A carga horária cai de 44 para 42 horas semanais logo após os 2 primeiros meses e após 1 ano atinge o teto definitivo de 40 horas. Atividades essenciais como saúde, segurança, transporte e limpeza pública, além do regime 12x36, dependerão de acordos e convenções coletivas para definir a compensação dos 2 dias de descanso. A regra cria um teto de exceção para combater a pejotização. Profissionais com um diploma de curso superior que ganham acima de R$ 21.188, dois tetos, né, e meio do INSS, ficam de fora do controle de ponto e da redução. Agora o debate migra para o Senado, onde o presidente Davi Alcolumbre já sofre ali pressão do setor produtivo por perdas de produtividade e avalia a abertura de uma sessão temática para debater os impactos sociais. Olha, ouvinte, o que vimos na Câmara nessa quarta-feira? Foi um dia ali de debates intensos, né? Foi a maior mexida nas regras aí de trabalho do Brasil desde a Constituição de 1988. O placar elástico, com mais de 460 votos a favor, mostra que nenhum deputado quis arcar ali com o desgaste de contrariar a imensa pressão popular das redes sociais e das galerias lá em pleno ano eleitoral, né? Em pleno ano eleitoral, porque jogaram essa discussão para esse ano eleitoral aqui. O argumento lá do Hugo Mota, né? O argumento do Hugo Mota faz sentido no papel. O Brasil trabalha muito, tem altos índices aí de afastamento por saúde mental, uma produtividade que está estagnada há décadas. Sob essa ótica, trabalhador mais descansado produz mais e melhor. Sob essa ótica. Mas o verdadeiro teste de fogo dessa PEC não foi lá na Câmara, não foi ontem na Câmara. Será agora no Senado, né? E depois, quando passar aí no Congresso, se passar na vida real também, né? É que vamos sentir os impactos disso aí. O setor produtivo, os empresários já correm aí, ou já correram lá para o gabinete do Davi Alcolumbre, pedindo pé no freio nessa questão, nessa discussão. A grande linha de corte agora dessa história é saber se o comércio, o setor de serviços e as pequenas empresas vão aguentar o tranco financeiro de contratar mais gente para cobrir as folgas sem repassar esse custo para o papel final das coisas, para o preço final das coisas, né? A vontade popular das redes foi feita em Brasília, mas quem vai pagar a conta dessa transição? É o que vamos ver aí nos próximos meses. Eita. Como votaram os deputados estaduais aqui de Roraima em relação a essa PEC? Olha, a PEC do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, teve 461 votos a favor, diante de 19 contrários no segundo turno e 472 favoráveis, com 22 contrários no segundo, né? Aqui da bancada roraimense, 7 dos 8 parlamentares foram a favor do texto. Albuquerque, do Republicanos, Estélio Denner, do União Brasil, Duda Ramos, do Podemos, Gabriel Mota, do União, Helena Lima, do PSD, Pastor Diniz, do União, e Zé Haroldo Catedral, do União também. Foram a favor lá do texto. 4 deputados favoráveis explicaram suas posições publicamente após a votação. Denner diz que a PEC promete mais qualidade de vida, dignidade, produtividade e respeito para o trabalhador brasileiro. Helena também concorda com o propósito de gerar mais qualidade de vida, descanso e dignidade para quem move o país. Diniz diz que o trabalhador merece dignidade, tempo com a família, descanso e melhores condições de vida. Por fim, Zé Haroldo disse que votou por quem acorda cedo, pega um ônibus lotado e segura a barra todo dia para colocar comida em casa. O único da bancada de Roraima que foi contrário à PEC, o deputado Nicolete, do PL, explicou que a proposta vai gerar desemprego, além de proibir o trabalhador escolher trabalhar no... Trabalhar, né, no texto dia, caso queira. Então, posicionamento aqui dos parlamentares de Roraima, os que votaram a favor, a maioria, e de quem foi contra essa proposta. Todos ali com as justificativas, né? 8 horas e 50 minutos, 8 e 50. Domingos Garrido, tudo bem, meu amigo?
Bom dia, senador.
Bom dia. Deixa eu ver quem mais está por aqui conosco. Tarcísio, tudo bem, Tarcísio?
Bom dia, meu amigo Natanael. E agora, Natanael, o que, que o PL Roraima vai fazer da vida? Se confirmar aí a decisão do Flávio Dino, será que vai ficar sem candidato para suplementar? E vai esperar outubro? Ou será que vai lançar outro nome aí, né? Acontece que o PL aqui em Roraima, depois do Arthur, não tem outro nome forte, né? O único que seria mais ou menos aí é o Nicolete. Tem que ver a questão da
descompatibilização, né? O que tá pegando é a descompatibilização.
Mas acredito que o Nicolete não vai entrar nessa. E agora, será que o PL vai ficar sem candidato? Ou será que vai ter uma outra opção aí, que é lançar o Hélio Negão aí para governador tampão?
Não, também eu acho que ele não poderia concorrer, né? Tem um prazo da questão do domicílio eleitoral também. Deixa eu ver quem mais está por aqui conosco.
Bom dia, Natanael. É o Zé do Monge, aqui da Vila São Francisco.
Zé do Monge, tudo bem, Zé?
Natanael pede pro Herreira dar uma voltazinha na estrada do Bonfim. Eles estão asfaltando o asfalto e não tem nenhum buraco, estão botando outra camada por cima.
Aí lá,
eu acho que ele está sendo uma lavagem de dinheiro. Manda ele fazer uma reportagem lá, por favor. E outra coisa, de noite a gente não, falta pouco cair embaixo nos buracos, que na beira da estrada, porque ninguém não enxerga nada, tá bom?
Eita, rapaz, falando nisso, falando em repórter, cadê? Já repórter já entrou aí conosco, Herreira? Bom dia, Natanael. Manda um salve pro meu avô José Norberto, que todo dia te acompanha através do rádio de pilha dele. Alô, seu José Norberto, um abraço, viu? Avô aqui do nosso amigo Clairton Júnior. Valeu, Clairton, pela audiência. E o seu José Norberto também com o radinho dele de pilha, acompanhando aqui a 100.3. Acompanhando o nosso bom dia, né? Bom dia, pergunta pra Caé, por que o Aparecida tá sem água desde as 6 horas? Eita, bairro Aparecida sem água, rapaz. Desde as 6 horas da manhã, o outro reclamou lá do Tancredo que a água tá fraca. Aqui no Aparecida tá sem água desde as 6 horas da manhã, segundo aqui o nosso ouvinte também. Se alguém da Caé estiver nos ouvindo, nos informe, né? Não vi nenhum comunicado. Nenhum comunicado ainda aqui da CAE sobre algum serviço sendo feito aqui para essa região. Vou até dar uma olhada aqui, mas eu acho que não chegou nada aqui a respeito disso. Mas está aqui o ouvinte, né, reclamando que no Aparecida, desde as 6 horas da manhã, está sem água, rapaz. Não tem nada, não. São 8 horas e 53 minutos. Olha, Ministério Público denuncia 22 pessoas por organização criminosa armada e tráfico de drogas. Já tem aí, Herreira, esse... Vou te mandar aqui, tá bom? Vou te mandar aqui a nossa manchete para a gente falar também sobre essa porrada aí de gente que foi denunciada pelo Ministério Público. Ministério Público aqui do estado de Roraima denunciou 22 pessoas, 17 mulheres e 5 homens. Olha só, 17 mulheres e 5 homens por integrarem a facção criminosa PCC. A denúncia é resultado da Operação Viagro, deflagrada no mês de abril, que revelou a existência de uma estrutura altamente hierarquizada com foco no denominado setor da feminina. Vamos entender. De acordo com a denúncia ajuizada nessa quarta-feira, dia 27 de maio, pela Promotoria de Justiça Especializada em Crimes de Tráfico de Drogas e Decorrentes de Organização Criminosa, as mulheres exerciam funções de elevada relevância e responsabilidade e assumiam um protagonismo na escalada da violência e na execução de condutas típicas da facção, incluindo a participação direta no Tribunal do Crime, espécie de julgamento clandestino utilizado pela organização criminosa para aplicar punições internas com agressões e até execuções. Entre os denunciados que possuíam aí papel é importante dentro dessa facção criminosa aqui em Roraima está a BLS, conhecida como Perigosa. Essa é a alcunha de BLS, Perigosa. A Perigosa, ela exercia uma função de condenação interna relacionada ao acompanhamento de integrantes da facção que estavam presos, afastados ou fora das atividades operacionais do grupo criminoso, além de atuar como referência para o ingresso de novos integrantes na organização. Ela também é investigada pela Delegacia de Homicídios por suposta participação em execuções de ex-integrantes da facção. Outro nome destacado na denúncia do Ministério Público é VAPS, o John Wick. O John Wick, ele é apontado como geral da aviação. Função relacionada ao gerenciamento de pontos de venda de drogas e expansão territorial da facção. Conforme a investigação, ele participava ativamente de grupos de comunicação utilizados para condenação de atividades ou coordenação, aliás, de atividades ilícitas e chegou a discutir a abertura de novos pontos de tráfico no interior aqui do estado. As investigações também evidenciam a atuação de integrantes responsáveis pelo chamado setor disciplinar da facção. Entre elas está a APSJ, conhecida como Rihanna, apontada como disciplina da regional Norte, função ligada ao monitoramento de integrantes, aplicação das regras internas da organização e participação em conferências estratégicas. Para o promotor de justiça Carlos Alberto Melotto, o grupo demonstrou um modelo de organização estruturado e com funções bem definidas dentro da facção criminosa. Ele destacou que as investigações evidenciaram uma estrutura criminosa organizada, com divisão clara de funções, utilização de ferramentas tecnológicas para manter a comunicação e o alinhamento entre os integrantes, o que demonstra o elevado grau de organização e permanência desse grupo criminoso. O Ministério Público requer que os investigados sejam condenados pelos crimes de integrar a organização criminosa armada, previstos em lei. Uma parte dos denunciados também responderá pelo crime de tráfico de drogas. Então está aí 22 pessoas denunciadas pelo Ministério Público por organização criminosa armada e tráfico de drogas. 17 mulheres, elas comandavam tudo. E 5 homens. Tem a Perigosa, tem a Rihanna, tem o geral da aviação, né? E tem outras alcunhas aí também, como disciplina da regional Norte. É assim que eles se conhecem aí no meio do crime, né? 8 horas e 58 minutos agora, 8h58, Luiz Linhares. Bom dia, Luiz.
Bom dia, Natanael, bom dia a todos, estão ligados. Natanael, ouvindo falar aí sobre a reclamação do paciente aí, sobre o médico lá no Coronel Mota. Eu também não vou falar o nome de médico também não, mas tem um médico, né, não sei se tem mais de um, mas eu sei de um lá, que é o que me atendeu também uma vez. Ele não olha o exame não, ele não olha para a cara da gente. Às vezes o máximo que a gente demora com ele é 30 segundos, né? Dificilmente, muito difícil uma pessoa passar um minuto lá. Não passa não, é 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Às vezes não dá tempo de sentar na cadeira não. Eu olho lá, risco e assim, eu não sei como é que o médico ortopedista ocupa um cargo tão relevante, né? E fica num setor, né? Que deveria ter mais atenção com as pessoas, né? Eu não sei se é esse mesmo médico, né? Mas... rapaz, lá não é fácil não, viu? A reclamação com esse médico é em geral, né? Geral. Ninguém vê ninguém elogiando, não. Aí, assim, a gente não fala o nome, não vou querer dizer, não sei se é o mesmo, né? Mas tem um médico lá que, rapaz, deixa a desejar, né? Pois é, bom dia, que Deus abençoe a todos.
Bom dia, Luiz Linhares. Obrigado pela sua participação. O atendimento, sem dúvida, o atendimento ali no Coronel Mota precisa melhorar e muito, né? Precisa melhorar e muito. Ter mais profissionais para atender melhor os pacientes que necessitam, que procuram aquela unidade, que procuram um especialista, né? Antônio Santos, nosso amigo Antônio Santos, lá do 13. Tudo bem, Antônio?
Seu Natanael, bom dia.
Bom dia.
Minha opinião é essa.
Qual?
O que que o senhor acha dessas políticas? Não seria bom o seu Leonel Pereira se candidatar? Porque aí todo mundo já ia votar nele. Antônio Santos, bairro 13.